há uns 30 dias atrás, um pouco mais. Aí depois, do nada, essas caixas de bombom subiram para R$19, R$20. Teve lugar que estava vindo até de R$21. Aí, a semana passada, todo mundo resolveu baixar o preço, colocar para R$11. Pode pesquisar aí para você ver. E o curioso é que, estou falando das grandes redes, todas as grandes redes estão vendendo pelo mesmo preço agora. R$11,90, R$11,85. Aí tiram uns 10 centavos.
Alegando que é promoção.
Aí, quer dizer, você comprava por R$9,90. Há um mês e pouco atrás, eles subiram para 20. Aí você tem a sensação de que quando está R$11,90 está barato. Opa, está com promoção. E na verdade não tem promoção nenhuma, porque estava R$9,90. E eles estão ainda ganhando em cima aí, nessa faixa de 30%. Não é isso, Egídio?
Alô? Tá me escutando?
Você está me ouvindo?
Pronto, estou ouvindo. É que deu uma pequena variação aqui, pensei que tivesse caído a ligação.
Não.
Então, a orientação do Procon é justamente isso. Que os consumidores fiquem atentos à validade do produto, certo? Observar se a embalagem não está violada ou amassada, no caso de um ovo de Páscoa, né? Importante tirar foto. É muito importante, certo? E comparar antes de comprar, certo? A gente também dá uma sugestão, o Procon dá uma sugestão que fazer também uma compra nessas pessoas que... ovo de Páscoa caseiro, certo? Fazer comparação de preços e fazer compra em microempreendedores. Geralmente o preço sai mais em conta.
É uma boa dica. Agora, Egídio, fala pra gente, nesse período, a gente sabe que há um aumento nas denúncias nessa época do ano. Quais são as principais queixas que vocês recebem aí por conta da Semana Santa?
Alô?
Você tá me ouvindo?
Alô?
Você tá ouvindo a gente?
Alô? Tô escutando, Lidiane. Pode repetir a pergunta?
Posso. Eu perguntei... O que é que acontece? Quais são as principais queixas nesse período de Semana Santa? O que é que vocês mais recebem? E o que é feito após denúncia?
Como eu disse, o PROCON ele realiza uma fiscalização prévia, né? Semana passada fiscalizamos todas as redes atacadistas do município de Juazeiro, certo? E das todas, apenas uma não sofreu auto-infração. Todas as outras receberam por ausência de precificação, produtos vencidos. E nessa semana a gente monitora o preço. Quero nesta oportunidade deixar os canais de comunicação do PROCON. O consumidor que nos escuta nesta manhã pode sim estar entrando em contato conosco através do WhatsApp 879-9605-3592 879-9605-3592 e através também do e-mail, que é o procon@juazeiro.ba.gov.br. Fazer a sua respectiva denúncia. Quero dizer que essa denúncia ela é anônima, falar aos consumidores, certo? Um exemplo, o Diante pode fazer e ela não vai ter a sua identidade exposta, certo? Pode ficar tranquilo. E nós, enquanto órgão de proteção e defesa do consumidor no município de Juazeiro, por orientação do prefeito André Gonçalves, estamos bastante vigilantes em relação a esses preços que estão sendo praticados, conservação de alimentos para a Semana Santa.
Egídio, quando você recebe, enquanto PROCON, a denúncia, vocês vão em loco ver a realidade e aí atuar? Como é que funciona isso?
Nós podemos atuar de ofício, como eu já lhe disse, né, semana passada, fiscalizamos todas as redes atacadistas e desde ontem os supermercados locais de Juazeiro, certo? Quando nós recebemos a denúncia, imediatamente a gente monta, a equipe de fiscalização é acionada e ali naquela mesma semana, no mais tardar em 24 horas, a equipe vai ao local. Inclusive semana passada, nós recebemos uma denúncia às 6 horas da manhã e a nossa equipe estava lá às 9, certo? Então, é interessante, é muito importante o consumidor, essa participação ativa, aí para que a gente possa chegar ao maior número de estabelecimentos e fazer os devidos autos de infração e aplicação de sanção administrativa, que é a multa.
Tá certo, Egídio. A gente quer agradecer aí. Qual mensagem você deixa do PROCON para os consumidores e comerciantes na Semana Santa?
Primeiro, eu quero agradecer o espaço da Rádio Nova Cidade FM, agradecer a Lidiane e a Enio pela deferência, sempre bom retornar. Agradecer também aos ouvintes, aos consumidores que nos escutam nesta manhã. A frase que o Procon deixa é o seguinte: o consumidor não deve aceitar nenhum prejuízo, qualquer irregularidade pode e deve ser denunciada. E nós reforçamos que o Procon está à disposição para orientar, proteger e garantir que o consumidor tenha uma compra segura e justa durante esse período de Semana Santa.
Egídio, tem um comentário aqui do nosso ouvinte Misael. Bom dia, Enio Lidiane. Bom dia especial ao Dr. Egídio, esse grande profissional. O Misael desejando aí um bom dia para você.
Bom dia, seu Misael. Obrigado.
Obrigado, Egídio. Um abraço para você. Boa Semana Santa, viu? Boa Páscoa.
Igualmente. Boa Páscoa para todos vocês.
São 7h46 agora, gente. Deixa eu trazer um recado. Você que sofre com rachaduras nos pés, ressecamento nas mãos e cotovelos que parecem nunca ter fim, não sofra mais. Use agora mesmo o Samba Caetapés, a Carmel Produtos Naturais, pensando sempre no seu bem-estar. Desenvolveu um poderoso creme de ultra hidratação para os pés, mãos, cotovelos, joelhos e áreas extremamente ressecadas. Apesar de ser novidade, o Samba Caetapés carrega a tradição e a confiança da marca Carmel, que há mais de 63 anos desenvolve produtos com qualidade e eficácia. Samba Caetapés, fórmula poderosa com óleos e extratos naturais, óleo de amêndoas, óleo de semente de uva, óleo de coco, glicerina, ureia, extrato de calêndula e aveia. Tudo isso para hidratar profundamente, regenerar a pele e restaurar a maciez dos seus pés desde a primeira aplicação. Use agora mesmo o Samba Caetapés, o cuidado que seus pés merecem, à venda nas melhores farmácias e lojas de produtos naturais. E tem um cheiro muito bom, né?
Eu gosto.
Um aroma, um perfume bacana aí, o Samba Caetapés.
Enio, ainda falando sobre Semana Santa, o Caleb esteve com a Carla Rezende, ela que é médica veterinária e fiscal sanitária em Petrolina, para dar dicas e orientações para a compra do consumo de peixe. Você que ainda não comprou, escuta aí quais são as dicas agora.
Nova Cidade FM, Enio Lidiane, você que está ouvindo o nosso programa, você vai comprar o seu peixe, aí você pergunta: Caleb, qual a dica para escolher o melhor peixe para depois eu não ter dor de cabeça? Pois é, Carla Rezende, ela que é médica veterinária e fiscal sanitária aqui da Vigilância Sanitária de Petrolina. Carla, orienta aí os nossos ouvintes, tanto de Petrolina quanto também de Juazeiro, quais as dicas para escolher o peixe, coloração, enfim. Bom dia.
Bom dia. Tem algumas dicas que são importantíssimas, né? Que é em relação às características desse peixe. Começando pelo olho. O olho, ele deve estar brilhante, transparente, saliente. As escamas, elas têm que estar bem aderidas à pele, não podem soltar com facilidade. Com relação, tem uma dica importante que a gente pode fazer o teste, mas já em casa, né? Lembrando que a gente não deve tocar no alimento no momento da compra, mas em casa, a dona de casa pode pressionar com o dedo e observar se aquela pele vai voltar com facilidade, que aí é uma dica bem característica de um peixe fresco. Essa carne, ela tem que estar firme e o odor, ele tem que ser aquele odor característico do peixe fresco, não o mau cheiro, não um cheiro muito forte.
Ok, e vamos lá. Caso eu compre esse peixe, certo? Algumas características, como você disse, você vai observar em casa. Qual a atitude que eu devo tomar? Já se deve fazer alguma denúncia na fiscalização, na vigilância sanitária? Eu devo retornar ao comércio que eu comprei esse peixe e reivindicar? Então orienta aí os ouvintes.
Pronto. Você pode tanto voltar, né, no responsável pelo estabelecimento e falar quais as características indesejadas que você observou já em casa, e você pode também entrar em contato com a Vigilância Sanitária e fazer uma denúncia em relação às características que você encontrou. O número é 3983-6409.
Tá, então, Carla, eu quero agradecer a sua participação, a Rádio Nova Cidade FM, essas orientações aí para o pessoal que já vai aproveitar a Semana Santa que já está chegando aí e vai comprar aquele seu peixe.
Pronto, obrigada. E a dona de casa, seguindo essas dicas, com certeza vai levar para casa um alimento seguro e de qualidade.
Enio Lidiane, volto com vocês aí no estúdio.
São 7h49 agora, vamos para o intervalo, a gente volta já já com mais Conexão Cidade.
Conexão Cidade com Enio Medeiros e Lidiane Souza. Mais quentes já chegaram por aqui.
Opa, cadê? Opa, cadê?
Quentes!
O que você fez pra saudade sumir? Eu fiz de tudo que um solteiro sofredor é capaz de fazer.
Quentes!
Você vai rodar.
toca só o que você gosta.
Só o que eu gosto.
Na Nova Cidade.
Mês Internacional da Mulher.
Em tempos delicados, ser mulher é também ser farol para outras mulheres.
Homenagem Nova Cidade FM, a sua rádio do Vale.
Todo domingo, das 5 às 6 da manhã, a Nova Cidade FM convida você para celebrar as raízes do Nordeste com o som inconfundível de Luiz Gonzaga.
Vai, boiadeiro, que a noite já vem.
Acorde cedo, guarda, sintonize no 95.7 e aproveite uma hora inteira de forró autêntico para começar o dia no ritmo do sertão. Nova Cidade FM, a sua rádio do Vale.
Nova!
Vem aí, Juazeiro Open, a maior feira de negócios do Vale. 3 dias de imersão com muitas oportunidades para você. Informações, @JuazeiroOpen. Realização, Associação Comercial de Juazeiro.
Todo mundo tem uma história para contar. E no Me Conte a Sua História, você compartilha a sua. De segunda a sexta, das 16 às 18 horas, Caleb Alencar comanda os relatos mais emocionantes e surpreendentes dos nossos ouvintes. Com a opinião direta e escrachada de Josafá, aqui você ouve, opina e se identifica. Cada história é embalada pela trilha certa na sua Nova Cidade FM. Me Conte a Sua História, onde a sua vida virou o assunto da tarde.
Os sucessos de ontem.
Amor, meu grande amor.
E de hoje. Tocam aqui. Falando de amor. Às 10 da noite. Aqui na Nova Cidade FM 95,7.
Interaja conosco pelo WhatsApp 74-3611-5533 e siga nosso Instagram Nova Cidade 95.7.
YV586, Rádio Nova Cidade FM 95.7, Juazeiro, Bahia.
A sua Rádio do Vale, Nova Cidade.
De volta, Conexão Cidade com Enio Medeiros e Lidiane Souza.
São 7:53, 7:53, e hoje tem reinauguração da
Master
Magazine.
A primeira loja.
Que é a primeira loja, né? E passou por uma reforma, diz que a loja está lindíssima. E quem está lá acompanhando tudo é o Caleb Alencar. Fala, Caleb!
Vamos lá então, Enio Medeiros. Bom dia, Lidiane. Bom dia a todos os nossos ouvintes, Leandro, que está aí na mesa. Pois é, hoje a reinauguração da loja 1 da Master Magazine, aqui na Rua Góes Calmon, ou Rua da 28, enfim, como você preferia. Pois é, a expectativa total, a galera já está aqui na correria para colocar balão, para poder ficar tudo no ponto, para receber você que está aí ouvindo a sua Nova Cidade FM, tá? A abertura será aí oficial às 9h20 da manhã e você vai acompanhar tudo aqui através da Nova Cidade FM. A gente vai levar toda essa novidade dessa reinauguração, dessa mega loja reestruturada da Master Magazine aqui na Rua da 28, tá, Enio? Então, eu volto com vocês aí no estúdio e já eu chamo para falar das novidades que a loja traz para vocês, tá bom?
Valeu, Caleb Alencar. E se tem novidade, deve ter ofertas também, né? Então, é interessante que você vá lá para conhecer a reinauguração, a nova cara aí da Master Magazine no centro da cidade. Não é isso?
Isso é exatamente, a loja 1.
A loja 1.
Que o Elber falou aqui com a gente. Eu comprei lá
outro dia. O atendimento é muito bom, viu? As meninas atendem muito bem e é muito interessante você ir na Master. São 7h55 agora. O Partido União Brasil oficializou o Assemi Neto como pré-candidato ao governo da Bahia na noite de ontem em Feira de Santana, a segunda maior cidade do estado. O pré-candidato a vice-governador é Zé Cocá, do PP, atual prefeito de Jequié, cidade do sudoeste do estado. Segundo a legislação, o político deve deixar o cargo até o dia 4 de abril para poder disputar as eleições deste ano. Pela linha sucessória, o então vice-prefeito Flávio Santana, do União Brasil, assume a gestão municipal. Também foram anunciados no evento os pré-candidatos ao Senado pela chapa, Ângelo Coronel, Republicanos, que vai disputar a reeleição agora no grupo de oposição, e João Roma, do PL, que se reaproximou de Neto. O lançamento aconteceu no auditório da Câmara de Dirigentes Logistas CDL, em Feira de Santana. Estavam presentes o prefeito de Feira de Santana e Salvador, José Ronaldo, o de Feira de Santana e o de Salvador. José Ronaldo, que é de Feira de Santana, do União Brasil, Bruno Reis, também do União Brasil, respectivamente, e o deputado federal Arthur Maia, também do União Brasil, que é vice-presidente estadual da legenda, além de lideranças de outros partidos. Apesar de anunciadas as pré-candidaturas, não integram aí o calendário eleitoral. As candidaturas são apenas oficializadas durante as convenções partidárias que vão ocorrer entre 20 de julho e 5 de agosto, porém, os pré-candidatos já estão se antecipando, já estão mostrando para que veio, né? E a estratégia de fazer esse lançamento em Feira de Santana é porque o José Ronaldo é aliado de ACM Neto, estava meio chateado por conta de uma série de questões que a gente já sabe, já falou aqui algumas vezes, né?
Isso.
De promessas de ACM Neto, e ele esperava na última eleição ser o candidato a vice de ACM Neto e não foi, e ele ficou muito chateado, inclusive ele chorou no estúdio da Rádio Princesa, o José Ronaldo. Mas ele é um aliado das antigas, está no DNA dele, né? A ser oposição ao PT. E apesar da aproximação do governador Jerônimo a José Ronaldo nos últimos meses, porém, é como eu falei, né? Está no sangue de José Ronaldo ser oposição ao PT. Então não ia gerar uma. Inclusive, José Ronaldo também foi convidado, segundo dizem nos bastidores da política, que Jerônimo teria sondado José Ronaldo para ser candidato a vice. Mas isso é bastidor de política, tá, gente? Não é oficial. E ele declinou justamente porque ele tem no DNA dele uma oposição ao PT. Por outro lado, aí está todo mundo agora falando, sim, Jerônimo vai apresentar quando... Jerônimo vai apresentar quando o provavelmente vice dele. E a discussão sobre a composição da chapa da reeleição do governador Jerônimo Rodrigues ganhou novos contornos nos bastidores, com a crescente defesa de um nome feminino para vice. Ainda sem definição oficial, o debate revela mais do que uma escolha de perfil. Escancar a disputa interna entre partidos da base aliada e a tentativa de reposicionamento político para 2026. Nas últimas horas, o nome da presidente da Assembleia Legislativa da Bahia, Ivana Bastos, do PSD, passou a circular com mais intensidade como opção. Aliados enxergam na parlamentar um perfil capaz de agregar politicamente e, ao mesmo tempo, atender a uma demanda crescente por mais representatividade feminina nas chapas majoritárias. A defesa pública desse caminho indica que a tese deixou de ser apenas simbólica e passou a integrar o jogo real das forças. A PCdista, reconhecida também pelo perfil municipalista, foi a deputada estadual mais votada na última eleição, com 118.417 votos. Então está aí, está sendo sondada, começou a pegar força aí o nome da deputada Ivana Bastos, porém ainda não está decidido quem será o possível pré-candidato a vice aí do Jerônimo Rodrigues para a reeleição, né? Quem não está gostando muito dessa conversa é o Gedel. O Gedel ficou chateado, porque o Gedel esperava que continuasse o Geraldo.
O Geraldinho.
Jô, o Geraldinho. O Gedel está meio chateado, hein? Mas vamos lá, vamos aguardar para ver o que vai acontecer, né?
Muita água vai rolar ainda.
Exatamente, porque assim, o nome de Ivana, que é do PSD, vem na crescente porque é um jeito de acomodar o então senador Otto Alencar, que é do PSD.
Pois é.
E não vem como candidato.
E ela tem voto, né?
Você já mostrou, né?
Ela
mostrou
tem voto.
A força.
7h59.
Já que você está falando do governador, vamos trazer aí o governo para cá. O governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues, se pronunciou sobre o aumento dos combustíveis e anunciou medidas para conter o impacto no bolso dos baianos. Entre as ações, o Estado vai assumir parte do custo do diesel, reforçar a fiscalização e evitar aumentos abusivos nos postos. É o que fala o governador. Vamos ouvir.
Hoje, determinei à Secretaria da Fazenda que o governo do estado assuma metade do custo que impactará aqui na Bahia do subsídio que o governo federal dará para garantir a redução dos preços do diesel. Desde o começo dessa crise, causada pela guerra no Oriente Médio, estamos alinhados com o presidente Lula para preservar a economia e evitar que a conta seja paga pelos consumidores. Na última semana, decretei que não houvesse aumento no preço do etanol e determinei ainda que o PROCON atue de forma rigorosa para impedir aumentos abusivos nos preços dos combustíveis. A proposta apresentada pelo presidente Lula de assumir parte dessa conta, compartilhando com os estados, é um esforço fiscal que fazemos para o bem do Brasil e da Bahia. Vamos juntar nossas forças para reverter a privatização das refinarias feitas por Bolsonaro, como forma de reduzir a dependência de importações e conter preços abusivos. Com responsabilidade fiscal, vamos conter a alta dos preços e garantir os direitos da população baiana, especialmente dos motoristas de aplicativos, motoboys, taxistas, mototaxistas e caminhoneiros. Esse é o nosso compromisso.
Bom, tá aí então a fala do governador, 8 horas 1 minuto, com relação às ações do governo aí, né, para ver se segura um pouco aí o preço, tanto do diesel como da gasolina.
Fabiano disse que tem um carro quebrado na ponte sentido Juazeiro.
Um carro quebrado na ponte sentido Juazeiro, Petrolina Juazeiro,
isso,
né?
Isso, e olha o trânsito, como é que já tá?
É, o trânsito tá complicado já, hein? Ali na rotatória dos Barranqueiros, o trânsito tá parado. Né? Para quem está tendo acesso à ponte aí, que vem pela BR ali, está parado o trânsito, viu? Vai enfrentar trânsito parado nesta manhã aí, por conta de um carro que quebrou na ponte. Segundo informações aí do nosso ouvinte, Fabiano Leite. Valeu, Fabiano!
Bora para a nossa próxima entrevista. Vamos falar de energia. A energia está aqui, está modernizando o sistema elétrico de Juazeiro. A gente sabe aí que tem algumas complicações, alguns bairros, inclusive, reclamando aqui na Nova Cidade FM, que já foram ao todo os 82 projetos de reforço e ampliação da rede, que vai beneficiar os moradores aqui de Juazeiro. E a gente fala agora sobre o investimento e as problemáticas também que envolve aí a nossa energia, com o Madison Melo, gerente de operações da Neo Energia aqui em Juazeiro.
Madison Melo, seja bem-vindo aqui ao nosso Conexão Cidade, tudo bem?
Bom dia, tudo
bom
bem?
Bom dia.
Obrigado aqui a oportunidade e a todos os ouvintes aqui da Rádio Nova Cidade.
Antes de você trazer a primeira pergunta aí, é uma curiosidade minha.
Faça.
No último domingo, teve um barulho de uma explosão e de repente cortou a energia e depois voltou. Não demorou muito não. Aconteceu alguma coisa? O que foi que aconteceu no último domingo? Você tem alguma informação sobre isso?
Veja.
No centro da cidade. Um barulho estrondoso, bum, aí cortou a energia, depois a energia voltou.
Nós temos equipamentos e temos investido na rede elétrica em todo o plano, aqui em toda a Bahia, especificamente aqui no Vale do São Francisco e aqui em Juazeiro. Então, nossa rede tem equipamentos modernos que detectam algum tipo de anomalia no sistema. Então, ela funciona como se fosse um medidor de sinais. Então, ele detecta quando tem alguma possível falha em algum equipamento ou algum abarroamento. Nós fazemos o desligamento da rede por segurança e tentamos religar. Preciso entender qual foi o caso específico, até alguma falha em equipamento, uma árvore que tocou na rede, mas isso provavelmente foi uma atuação do nosso sistema de proteção, que ele faz uma atuação para poder eliminar o defeito e transferir os clientes quando tem algum tipo de falha.
No domingo, no caso, Enio, foi uma caçamba que tocou a rede na obra, que parou tudo.
Parou.
Inclusive, alguns bairros ficaram sem energia um bom tempo.
Exato. Aí a questão existem outros episódios de quedas que vai e volta, em pouco tempo. Isso pode gerar um problema nos equipamentos eletrônicos que a pessoa tem em casa, geladeira, computador, que às vezes está ligado direto na tomada.
Se for no trabalho, equipamentos.
O caso da caçamba, pegando, nós temos feito vários investimentos aqui para melhorar e reforçar a rede de energia elétrica aqui de Juazeiro. Investimos mais de R$23 milhões e aí com instalação de mais de 1.500 postes, novas fiações, novos circuitos. Por exemplo, o Hospital Regional, ele está tendo uma ampliação. Então construímos um circuito exclusivo para ele, para ter uma melhor qualidade e segurança energética. Temos as obras da travessia, onde estamos fazendo toda a transposição da rede para um melhor suporte. Nessa quinta-feira, que foi o caso específico, uma caçamba fazendo um movimento de materiais, ele tocou num fio, uma rede de alta tensão, gerou um desligamento da região, né? Nós conseguimos restabelecer mais de 90% dos clientes de forma remota, quer dizer, com equipamentos modernos que investimos. O nosso centro de operação lá de Salvador conseguiu energizar os clientes. Porém, uma parte, sim, dos clientes, tivemos um evento de cabo rompido. E aí, por exemplo, aqui Piranga teve um tempo maior, tanto de restabelecimento como oscilações de tensão.
Então, isso não tem nada a ver com domingo, viu? Ele falou na quinta. Esse caso foi na quinta-feira, né? Você está falando?
Foi na quinta?
É. Não tem nada...
Eu pensei que tinha sido no domingo.
Não tem relação com domingo, não. Domingo teve um outro problema aí.
Eu não vi o domingo, então.
Mas é frequente, né, essas quedas de energia aqui no município. Por que, hein, acontece tanto isso?
Veja, nós temos um índice de continuidade aqui em Juazeiro, quando eu pego aqui a região, e esses duração por cliente, ele é controlado pela ANEEL, pela agência reguladora. Nós temos um índice aqui médio, que ele é um padrão nacional, é abaixo de 10 horas, quando eu olho no ano. Então, em média, um cliente aqui fica menos de 10 horas interrompidos no ano. Claro que eu tenho clientes que têm menos de 10 horas e tem regiões, sim, reconhecemos, que têm tido um volume maior de eventos. Tivemos a chuva, que foi em janeiro e fevereiro, e aí ocasionou, porque tivemos mais de 80 mil descargas atmosféricas aqui na região do Vale do São Francisco, e isso impactou muito a nossa rede, porque uma descarga atmosférica, quando ele cai próximo à rede, ele acaba gerando uma falha no equipamento nosso, e aí tentamos restabelecer. Mas o que é importante? Com esses investimentos, conseguimos instalar equipamentos modernos que a gente consegue fazer a transferência. Então, quando a gente sente um pisca, por exemplo, foi algum tipo de defeito na rede, como um abarroamento ou uma árvore que tocou, e aí a gente tenta fazer a transferência dos clientes. E aí ele sente momentaneamente aquele pisca. Antigamente, eu teria que enviar uma equipe para poder restabelecer, e aí duraria mais tempo. Então, temos trabalhado, sim, em manutenções, como Pedra do Lorde, fizemos uma grande atuação lá, porque tínhamos, sim, um volume maior de reincidência em algumas regiões. Então, temos trabalhado para ter uma rede mais robusta e que comporte o crescimento da cidade. Temos investimentos até 2027 para ampliar em 23% a capacidade energética aqui da região, agronegócio, agroindústria, do comércio dessa região. Mas temos, sim, situações onde redes clandestinas que acabam crescendo como bairros novos, ou mudanças de perfis de clientes que têm alguma residência e acabam instalando, por exemplo, uma indústria, gerando um desequilíbrio no nosso planejamento. Então, o que nós temos que fazer? E fazer uma atuação específica naquela região, como a troca de um transformador, de um equipamento.
Pode falar mais próximo.
Como a troca de um transformador e equipamento, fazendo ali uma atuação mais pontual daquele problema.
Você citou o QDE. Outros bairros também têm chegado às denúncias com relação à falta de energia. Como é que está a visão da Neoenergia com relação aos outros bairros, especialmente esses que tem aí que dividir com os clandestinos? Como é que está esse trabalho, Matson?
A nossa atuação, ela é independente. Nós fazemos uma atuação que olhamos toda a nossa área de concessão, né? Não tem áreas urbanas ou rurais, áreas residenciais ou comerciais. Então, temos engenheiros e técnicos que analisam o comportamento da rede e o nível de interrupção. Então, temos um plano que ele embarca o crescimento e qualidade, um suporte maior para o crescimento da região. E quando temos alguns pontos específicos, fazemos alguma atuação de manutenção. Então, as redes clandestinas, por exemplo, temos atuado com atuações de perdas para fazer as regularizações e o devido dimensionamento da rede, visto que um cliente clandestino ele não está no meu planejamento elétrico. Então, acaba gerando oscilações para outros clientes. Além de um problema de segurança, porque uma rede clandestina...
Acaba gerando uma sobrecarga aí, né?
Gerando uma sobrecarga, exatamente. E tem questão de segurança, porque uma rede pode ter sido feita por profissionais não habilitados. Temos questões também de comércio desleal, porque um comércio que tem uma rede clandestina, ele acaba não pagando a energia que o outro paga, então ele tem uma vantagem competitiva desleal. E a própria questão dos impostos. 30% de toda a arrecadação da Neoenergia, ela volta para o governo através de impostos, que volta para a população, para a saúde, para a educação, para a segurança. Então é um trabalho que temos feito muito forte para a regularização desses clientes clandestinos.
Agora você falou uma coisa, é verdade mesmo. Aqui tem vários eventos de interrupção, mas não fica muito tempo sem luz.
Sim.
Quando você analisa, que você vê o mercado de São Paulo, por exemplo, quando chove lá, o cara fica 3 dias, 4 dias sem luz, é complicado. Graças a Deus, a gente não enfrenta nenhuma dificuldade com relação a isso aqui na região, né?
Há
pelo menos eu nunca
tempo.
Passei.
Há muito tempo atrás a gente tinha, a gente brincava até no interior, não pode nem dizer que vai chover, que apaga a luz. A gente não sofre mais dessa forma como era quando eu era adolescente, né? Tem muita coisa aí que aconteceu, inclusive esses investimentos é para isso, né, Márcio?
Isso. E aí, assim, a gente reconhece que temos oportunidades, estamos atuados de uma forma, o compromisso nosso de melhorar o fornecimento de energia para todo o povo de Juazeiro e de regiões, com investimentos que vêm. Por exemplo, instalamos ano passado uma subestação em Nova Tourão, e aí ela conseguiu trazer mais capacidade energética para uma grande região aqui. Foi um investimento de mais de 70 milhões de reais nessa subestação e conseguimos fazer uma ampliação dessa capacidade energética, novos circuitos, e aí quando eu tenho esses novos circuitos eu consigo remanejar melhor as cargas com esses equipamentos. E veja, nossos técnicos lá em Salvador conseguem operar os sistemas daqui. Então, eu até falo, é como se fosse um jogo de videogame. Ele tem uma tela que ele consegue ter em tempo real todos os parâmetros do sistema, como se fosse um eletrocardiograma. E aí ele consegue fazer uma atuação lá, apertando um botão, conseguindo aqui normalizar, energizar um bairro inteiro de clientes.
Agora, tem um problema também em Juazeiro, que é a questão dos raios, né? Isso interfere nessas quedas de energia?
Nós tivemos um grande volume de raios, e aí especificamente em janeiro e fevereiro. Isso foi em toda a Bahia, mas quando eu olho aqui a região do São Francisco, foram mais de 80 mil raios. O que é que o raio...
80 mil?
Mais de 80 mil raios. Qual é a questão do raio? Quando um raio cai próximo à rede, um raio é um grande volume de energia. Então ele gera ali um desequilíbrio no nosso sistema. Então nós temos equipamentos que detectam esses raios e eles fazem um desligamento por segurança e para não danificar equipamentos nossos e dos clientes, porque ele propaga essa energia na rede. Então nós desligamos e aí tentamos fazer uma nova energização. Quando não tem defeito, você sente o pisca. Quando tem algum defeito, a gente tem um tempo maior. Por quê? Porque eu tenho que agora enviar uma equipe para o local e aí fazer o restabelecimento. Mas nosso sistema, ele detecta até a distância do defeito. Então, antigamente, quando tinha um problema em algum circuito de 3 km, eu pegava uma equipe e iniciava a inspeção do início até o fim. Hoje eu consigo saber qual é o trecho aproximado da distância do defeito, sendo mais rápido para identificar o problema.
Tem ouvinte querendo falar com a gente.
Bom dia. Acabei gravando o nome aí do rapaz da Enel. Eu tenho uma dúvida como proceder numa situação. Eu tenho placa solar. Devido a essas quedas de energia, esses últimos... Que vem desde o mês passado, né? Essas quedas de energia, né? E esse mês acabou se intensificando mais esse pico de energia. Está prejudicando a minha geração de energia. Estou com um problema, já agendei lá com um técnico da placa solar para ver o porquê que a gente está tendo esse problema e teve aumento significativo na minha conta de energia. Como é que eu devo fazer para estar resolvendo isso junto à Coelba?
Fabiano
Leite, Matos.
Tá bom, Fabiano Leite, eu vou tentar separar a resposta aqui em dois pontos. Sobre o aumento da conta, ela tem a ver com a sua quantidade de geração e o seu consumo de energia. Naturalmente, temos um estudo que mostra assim, que alguns clientes, quando instalam a placa solar, acaba tendo um aumento do consumo, instalar um ar-condicionado. Então, eu tenho que pegar o caso específico para entender por que foi o aumento. Mas ele tem a ver com a dinâmica. Se choveu muito, eu tenho menos
geração
de energia e eu tenho o comportamento do cliente. Sobre a questão da falta de energia, se houve algum dano para algum equipamento seu, aí a orientação é procurar uma loja de atendimento para a gente fazer o processo de ressarcimento de danos, né? Então, se houve algum dano, a gente identifica qual foi o horário, tem um laudo técnico para poder associar que aquele problema foi por causa da falta de energia, e aí a gente consegue fazer esse ressarcimento de danos para ti.
É isso que eu ia te perguntar. Esses piscas que acabam acontecendo aí, como você chama de pisca, numa dessa daí, queima o equipamento eletrônico, quando volta, volta com uma sobrecarga de energia? Como é que volta, ou volta com a energia estabilizada?
Volta com a energia estabilizada. Então, posso pegar algum caso específico, mas assim, todo o nosso sistema, ele tem uma calibração para essa questão da quantidade de energia que ele envia na rede. Então, nós temos parâmetros que tem um teto superior e inferior. Então, quando tem algum pisca desse momentâneo, ocasionado por alguma falha na rede ou sistema de proteção, o que o cliente deve fazer? Ele liga lá para o nosso atendimento ou faz o registro via online para identificar que houve aquele problema no momento. Ele procura nossas lojas de atendimento para relatar o caso, fazendo esse laudo técnico, associando, tendo a documentação tudo ok, a gente faz o ressarcimento. O que é que eu queria comentar? Quando a gente tem falado muito de digitalização dos clientes, nós temos um WhatsApp, que é o 071-3370-6350. Quando o cliente faz o cadastro nesse WhatsApp, ele vira um cliente digital. Então, assim, ele consegue ter informações das faturas de energia dele, na segunda via. A gente consegue fazer um informativo se tem uma fatura próxima a vencer, inclusive de falta de energia também. Então, facilita a dinâmica de comunicação com o cliente. Ele consegue ter vários serviços, como mudança de segunda via, fazer um parcelamento. Então, temos isso via WhatsApp, que é o 071-3370-6350, pelo nosso site www.neoenergia.com, a agência virtual, ou aplicativos Android ou no iOS, que ele consegue também ter todos esses serviços digitais, facilitando a comodidade. Mas se preferir ir para a loja fica aqui no centro de Juazeiro, vamos atender ele da melhor forma possível.
O WhatsApp acaba agilizando esse atendimento, né?
Isso, eu tenho o mesmo WhatsApp, e assim, o meu relato é assim, quando você tem algum problema, quer alguma segunda via, você consegue ali rápido.
Eu consigo.
E o cliente, quando está sem energia, ficamos informando lá a previsão do restabelecimento. Então facilita a dinâmica de comunicação aí de algum evento específico.
Tem um ouvinte aqui, eu estou pedindo para ele confirmar qual é o bairro. Ele está falando aqui. Pede para ele, no caso o Madison, mandar a equipe dele lá no bairro. Que ele não vai achar gato, vai achar tigre. Eu estou pedindo aí para o nosso ouvinte confirmar qual é o bairro. Ele vai mandar para a gente aí, para dizer direitinho o bairro que tem tigre, não tem gato.
Chegam muitas denúncias de ligação clandestina lá na Coelba, na Neoenergia, de um outro consumidor?
Poderia chegar mais. Então, assim, eu acho que... O que chega, nós fazemos a atuação, enviamos equipe e temos trabalhado muito na regularização de clientes, porque eu consigo, sim, ter um planejamento melhor de rede, porque um cliente que não está conectado na rede acaba gerando uma sobrecarga e uma oscilação de tensão para outros clientes. Como eu também falei, de segurança, comércio desleal e a própria questão da arrecadação dos impostos. Então, assim, reforço, o cliente identificando algum gato, ele pode nos acionar via nosso call center, nosso site, e aí nós fazemos a regularização
do
cliente,
vocês
e
hoje,
é anônimo.
Vocês hoje, com tanta tecnologia, não conseguem observar nos equipamentos de vocês lá essa fuga de energia?
Nós temos, sim, medições de energia e fazemos atuação baseado nessas medições. Então, hoje nós temos equipes que são treinadas e específicas para esse processo de recuperação de energia. Temos equipamentos modernos que identificam até fraudes, se está por dentro da parede, se ele tem alguns equipamentos que ele trava o medidor. Usamos drones também. Então, assim, temos atuado e conseguimos fazer medições. Mas tendo,
mas
sim,
quando
uma
chega
denúncia...
No Residencial Mairi. O tigre está no Residencial Mairi.
Tá bom, Residencial Mairi. Faremos uma atuação, depois daremos um retorno.
Aí, rapaz, né? Tem que fazer a denúncia, né? Vamos lá, vamos fazer. E quando esses investimentos chegam, Madison, vocês, quando estão fazendo essas instalações, é lá possibilidade de desligamento? Tem alguma coisa aí para acontecer que vá ser necessário o desligamento programado? Um aviso para a população não ser pega de surpresa?
Nós temos, sim, atuado em intervenções para melhoria da rede. E aí tem a ver com troca de cabos, modernização de transformadores e outros equipamentos. Em geral, nós fazemos essas intervenções com a rede ligada. Nós temos técnicos e equipamentos, né, que conseguem fazer essas manutenções com a rede ligada. Porém, em alguns casos, sim, precisamos fazer o desligamento programado dessa rede. E é um desligamento que nós fazemos, sim, um aviso para o cliente, né? Entregamos lá uma carta, mandamos um sinal digital para o cliente. E aí, quando ele tem esse cadastro atualizado com a gente, facilita a comunicação. Temos, sim, atuado forte aqui em Juazeiro, fazendo um trabalho grande, falando aqui especificamente da intervenção aqui na travessia urbana, porque ela é uma obra de grande complexidade que atravessa a cidade. Então, fazemos essas mudanças da rede para conseguir ter a segurança para os trabalhadores, essas novas configurações. Em alguns momentos, fizemos desligamentos, sim, para poder fazer essas melhorias.
Fora esse assunto, vamos aproveitar que o Madison está aqui. Uma ou duas semanas atrás, a gente recebeu a informação de uma descarga elétrica dentro de casa, de uma criança, inclusive, que perdeu a vida. E eu queria saber se vocês têm, Matos, alguma orientação para as pessoas com relação à energia dentro da própria casa, porque às vezes acontecem, não é o primeiro caso que a gente fica sabendo aqui de morte por descarga elétrica. O que é que a Coelba orienta a população nesse sentido?
Veja, temos que ter equipamentos de proteção, né, que é o disjuntor, ele adequadamente dimensionado para a sua residência. Nas residências, vou colocar assim, quando tem alguma reforma, você já pode instalar o DR, que é um equipamento mais sensível para algum tipo de fuga elétrica. Então, ele tem um nível de segurança adicional. E aí vem, sim, as orientações de não ter sobrecarga dentro da rede. E o que é isso, a sobrecarga? É ter vários pontos de atendimento, como fosse aquele T, alimentando vários tipos de cargas, fazer uma reforma, uma revisão na instalação com o seu eletricista, porque essa parte dentro da residência, ela é interna do cliente, é uma responsabilidade do cliente. Então, ele tem que fazer as inspeções. Está com a rede aterrada. Então, assim, alguns equipamentos como geladeira, máquina de lavar, tem que ter, porque quando você toca, senta aquele choquezinho, é algum sinal de que está falhando corrente. Então, isso aí são algumas orientações básicas que o cliente tem que ter dentro da sua casa para evitar algum tipo de acidente interno na sua residência.
Então, pode ter fuga de energia dentro da própria casa da pessoa, né?
Sim, pode ter, sim.
E aí aumentar na conta de luz e ele achar que é um problema da Coelba, mas na verdade o problema pode estar dentro da casa dele.
Isso, quando existe algum tipo de fuga de energia por uma falha na instalação, pegando aqui um exemplo, tem um condutor que está desencapado e acaba gerando ali uma fuga. Pode estar tendo um consumo maior por causa desse problema. Uma geladeira que você está com algum problema para fechar a geladeira, que é a porta da geladeira. Então, assim, esses são sinais de que você tem, assim, problemas que podem estar gerando. Quer dizer, o seu consumo não está errado. O medidor está medindo perfeitamente, mas pode estar gerando algum consumo maior do que necessário para você ter um padrão de vida ali normal.
Isso é um problema, viu, Marcos, que a gente observa, principalmente nas casas mais antigas, porque assim, o pessoal faz uma instalação lá e acabou. Ninguém faz revisão, ninguém faz mais nada. E utilizavam, às vezes, fios mais finos e hoje tem equipamentos que consomem mais energia. Tanto é que as tomadas mudaram, né? Air fry, por exemplo, tem que ter aquelas tomadas maiores para encaixar, porque ali deve puxar mais energia.
Isso,
mas a fiação, às vezes,
é antiga
e é fina, não é da mesma proporção ali.
Não suporta.
Não suporta, começa a queimar a tomada, a queimar meio monte de coisa. Isso é um perigo, inclusive, né?
Aí, novamente, eu acho que tem que chamar um eletricista particular para ele fazer uma avaliação análise, específica, né? Mas pegando um exemplo aqui do airfry, que são aquelas tomadas de maior amperagem, vou colocar assim, de maior, sim, capacidade. Aí o que normalmente pode, que as pessoas podem fazer, só trocar a tomada para poder encaixar.
mas ele tem que fazer a troca da instalação do fio que vai para aquela tomada.
É, porque às vezes o cara usou um fio mais fino, que
não suporta. Não está compatível a carga daquele equipamento com aquela instalação. E isso sim é um risco. E pode gerar também um consumo maior de energia, porque a rede vai estar sobrecarregada da carga do cliente.
É isso aí. Tem que ficar atento a isso aí também, viu, gente? 8h24, então está aí a Neoenergia que está fazendo, a Neoenergia Coelba, intensificando investimentos aqui no município de Juazeiro e na região. E essas melhorias já refletem aí na redução de quedas de energia e oscilações do município, ou Madison, esses investimentos?
Veja, temos números que acompanhamos para que eles medem a performance da rede. Então, nós temos aqui em Juazeiro uma performance de rede de grandes centros urbanos, até alguns que a gente pode comparar com redes que são embutidas, né? Então, assim, tem uma performance. Mas reconhecemos que temos regiões e vamos atuar, é o compromisso da Neoenergia para garantir que a gente tenha um melhor fornecimento para as áreas urbanas, áreas rurais, para questões de agroindústria, de comércio, para a gente ter um atendimento melhor aqui para os clientes de Juazeiro. Então, o nosso compromisso é de manter o nível de investimento, de fazer as manutenções e estar atento aos relatos da sociedade para poder estar atuando de uma forma melhor.
Vou aproveitar e vou fazer um pedido a você. Olhe com carinho aqui o bairro Piranga, principalmente nessa região da rádio, porque aqui é muita queda de energia, viu?
Tem um ouvinte também com a gente.
Bom dia. Eu gostaria de tirar uma dúvida com o gestor da Coelba no tocante à cidade de Uauá, Bahia. Nós tomamos conhecimento que a energia de Uauá, que serve a cidade de Uauá, ela é dividida. A metade da cidade é servida por Juazeiro e a outra metade por Paulo Afonso. E o que é que ocorre? Queda de energia e falta de energia diariamente na cidade e no interior. E por parte das falhas que vem de Paulo Afonso, que vem a energia de Barro Vermelho. Então, o que a gente gostaria de saber é se ele tem conhecimento disso, porque lá é diariamente, dia e noite, a população perdendo seus eletrodomésticos, perdendo sua mercadoria, dos comerciantes, trazendo muitos transtornos. E o que a gente gostaria de saber é se o Uauá está incluído nesses investimentos que a Coelba pretende fazer aqui em Juazeiro, se lá também está incluído, porque o sofrimento da população é muito grande.
O nome lá, Carlos Augusto.
Carlos, bom dia. Temos sim conhecimento de Uauá. Inclusive, fizemos uma ação semana passada, onde fomos com eficiência energética e várias equipes de manutenção fazer uma melhoria geral na rede, até fazer um atendimento para clientes que estavam com alguma questão de dano e ressarcimento, para fazer uma atuação. A energia em Uauá realmente ela tem essa configuração, né? Mas isso não é a causa da falta de qualidade, dessa questão da oscilação, né? Temos atuado em planos de manutenção para não ter problemas de energia elétrica. Temos uma equipe que fica aí 24 horas em Uauá, né? Temos uma base da Neoenergia para conseguir estar fazendo esses atendimentos mais rápidos. E aí a gente vai dar uma reforçada aqui no que temos feito, para garantir aí um melhor nível de qualidade e menor nível de interrupção aí para os moradores de Uauá. Mas reforço aqui que a Neoenergia está ciente e estamos fazendo uma atuação aí forte para garantir uma melhor continuidade aí para todo mundo.
Bom, quero agradecer a presença do Madison Melo, que é gerente de operação da Neoenergia, que veio bater esse papo aqui com a gente na Nova Cidade FM. Muito obrigado, viu, Madison?
Obrigado pelo espaço e reforça aqui o compromisso da Neoenergia Coelba de continuar prestando esse serviço, manter o nível de investimento e estar disponível aqui para próximas conversas. Obrigado.
Tá certo, tá aí o Madison Melo, gerente de operações da Neoenergia. Olha, no sertão, na capital, no campo ou na cidade, tem um nome que é sinal de saúde e qualidade. Com mais de 63 anos de história e tradição, eu estou falando do melhor produto natural da nossa região, o Samba Caetá Carmel. São vários testemunhos de pessoas conhecidas que tomam Samba Caetá da Carmel e comprovam o que estamos falando. Samba Caetá da Carmel, um poderoso depurativo do sangue, anti-inflamatório, 100% natural que vai combater ulceradores no estômago, azia, refluxo e má digestão. Samba Caetada Carmel vai te auxiliar no tratamento de cistos, policistos, inflamação da próstata, inflamação no útero e ovário, feridas difíceis de sarar. Tome o Samba Caetada Carmel. Você vai ver as taxas do colesterol ruim, diabetes, triglicerídeos serem controladas. Sangue limpo, fluindo bem, você elimina a possibilidade de infarto e derrame cerebral. Na hora de adquirir o seu produto natural, não deixe a dúvida lhe enganar. Escolha o Samba Caetá, nesse você pode confiar, não aceite imitações. À venda em todas as farmácias e lojas de produtos naturais da cidade. 8:30, intervalo, a gente volta já já com mais Conexão Cidade.
Conexão Cidade, sua manhã bem informado começa aqui. Nova Cidade FM.
Todos os hits de 2026 já estão bombando aqui. Os sucessos sertanejos.
Eu amo!
Menina do olho marrom, bombom, seu dom é me arrastar pra baixo do meu edredom.
O pagode que você adora.
O que que eu faço agora? Você foi embora e me deixou aqui sem chão.
Os hits internacionais. Todos os grandes artistas passam por aqui.
Ok, hey, I'm Taylor Swift.
Alô pessoal, aqui é o Luan Santana.
Oi galera, aqui é a Ana Castela.
2026 tá com tudo. E você tá na melhor. Nova Cidade.
Mês Internacional da Mulher.
A cada mulher que se levanta, levantamos todas. Ninguém fica para trás.
Homenagem Nova Cidade FM, a sua rádio do Vale.
Vem aí Juazeiro Open, a maior feira de negócios do Vale. 3 dias de imersão com muitas oportunidades para você. Informações, @JuazeiroOpen. Realização, Associação Comercial de Juazeiro.
De segunda a sexta, de 1 às 2 da tarde, você ouve Papo Esportivo. Análise dos principais eventos esportivos. A apresentação Ranieri Alves e o timaço da 95 FM.
Você sabe por que o Samba Caetá Gel é o melhor gel de massagens do Brasil? Porque somente ele contém 12 extratos de ervas medicinais. E quando o assunto é dor muscular, tensão e cansaço físico, temos a solução ideal para você. O Samba Caetá Gel. Uma seleção poderosa de ingredientes naturais para alívio imediato das dores. O Samba Caetá Gel é anti-inflamatório e analgésico que vai te auxiliar no tratamento da artrite, artrose, bursite, tendinite, reumatismo, bico de papagaio, fibromialgia e inflamação do nervo ciático. Você sofre com dores na coluna, pernas, joelhos e ombros? Não sofra mais. Use agora mesmo o Samba Caetá Gel e comprove a sua eficácia. Passe, massageie e sinta a diferença na hora. Não aceite imitações. Exija o melhor. Exija o Samba Caetá Gel e veja a diferença.
Como é a boa na Bahia?
A boa é que a saúde da mulher é prioridade na Bahia, com melhorias na assistência materna e infantil, ações de saúde preventiva e mais especialistas nas unidades.
Faz diferença você ser bem acolhido.
E gira o trabalho. Com o programa Elas à Frente e a parceria Bahia Brasil, o governo do estado mostra que está do lado das mulheres. Na atenção à saúde, no apoio à moradia, nas escolas estaduais, no empreendedorismo, no enfrentamento à violência, nos esportes. Esse é o trabalho do governo do estado.
Essa é a boa da Bahia.
Governo da Bahia, do lado das mulheres.
Todo sábado, das 7 às 8 da manhã, tem Pode Viva na Nova Cidade FM. Com a apresentação de Enio Medeiros e Lidiane Souza.
Pode Viva.
Traz o melhor conteúdo sobre saúde, qualidade de vida, beleza e bem-estar. É todo sábado, das 7 às 8 horas da manhã, com entrevistas e dicas que vão transformar a sua vida. Sintonize a Nova Cidade FM e venha viver melhor com Pode Viva. Nova Cidade FM, a sua rádio do Vale.
Nova Cidade.
Os sucessos de ontem.
Amor, meu grande amor.
E de hoje.
Às 10 da noite, aqui.
aqui na Nova Cidade FM 95,7.
Interaja conosco pelo WhatsApp 74-3611-5533 e siga nosso Instagram Nova Cidade 95.7.
De volta, Conexão Cidade com Enio Medeiros e Lidiane Souza.
São 8 horas 35 minutos, 8h35. A gente segue por aqui com o nosso Conexão Cidade. Tem participação do ouvinte, vamos lá?
Bom dia para todos. Estou aqui ouvindo o programa, tá muito bom.
Obrigado.
Essa informação aí foi bom, que eu fiquei sabendo mais como... Assim, quando for mexer na energia, botar o tanquinho para bater as roupas, ficar mais sabendo como é que funciona. Isso, tem que ter cuidado.
Isso, dona Conceição aí, sempre ligadinha na gente.
Deixa eu aproveitar e mandar um alô também para a dona Geraldina aqui em Piranga, tá sempre na escuta com a gente. Obrigada pela atenção e pelo carinho, viu, dona Geraldina?
É isso aí, são 8h35, tem mais ouvinte?
Bora de trânsito. O trânsito aqui, para quem vai para Juazeiro aqui na Orla, tá depois do viaduto aqui na Orla, o viaduto da ponte. Eu vim de Juazeiro para Petrolina. Os guardas, acho que tiraram a máquina de café do Banco do Brasil e botaram na Orla. Estavam na Orla lá, olhando o rio. Um garrafamento.
Ah, agora que eu entendi a orla.
Mas é bem complicado. Eu falei 3 meses, né? A gente vem falando isso. Ah. Desde a mudança da liberação da rampa. Isso foi em setembro.
É verdade.
A gente vem pedindo que deveria ter. Aí o efetivo é pequeno e não faz nada, então não adianta.
Ó, nosso ouvinte, o Tony do Uber, motorista de aplicativo também, mandou uma foto aqui de 2 agentes de trânsito na orla de Juazeiro de bracinho cruzado,
o que
só
que foi que eu
olhando
falei?
O movimento.
Mas o que foi que eu falei agora há pouco? Aí só está ratificando o que eu falei. O que, que foi que eu disse agora há pouco? Que se complicasse o trânsito na Santos Dumont, que eles estavam na frente do Banco do Brasil, eles iam para a orla. É exatamente isso que aconteceu, porque a Santos Dumont agora está complicada. Entendeu? A Santos Dumont está complicada.
É difícil.
E aí, gente, o que acontece? Eles estavam ali na frente do Banco do Brasil, foram para a orla, onde não tem nada.
Exatamente, né? Como a Santos Dumont está complicada, o Tony está relatando também aqui a dificuldade dele que vem ali justamente do lado do Banco do Brasil para poder subir a ponte, porque quem está na Santos Dumont está em várias faixas e não deixa a galera entrar para subir.
É impressionante.
Ainda tem isso, né?
A péssima atuação dos agentes de trânsito de Juazeiro. É impressionante, porque assim, porta de colégio agora fica tudo engarrafado, porque tem pai que para em fila dupla e não tem um agente, não passa. Não estou falando para ficar lá de olho, não, ficar o dia todo, não faz sentido isso. Mas passa, gente. Você sabe o horário de pico? Passa para ver o que está acontecendo.
Ou chama a diretoria para uma conversa.
Alguma coisa tem que ser feita, mas não se faz. Aí você tem os congestionamentos da cidade, trânsito complicado, bagunçado, porque o trânsito, infelizmente, aqui é bagunçado, por conta de uma série de retornos. Gente que está numa mão vai para outra, quer entrar numa outra rua que não pode. A turma também já não respeita aqui as leis de trânsito. E os agentes que eram para cobrar, para atuar, apontar ali e tal, eles não querem nada com a Voz do Brasil. Como disse o Fabiano Leite, a máquina de café está agora na orla. E aí eles foram lá bater papo, ficar no celular, e é o que a gente vê. É o que a gente vê. Ou eles estão no Waze ali acompanhando o que está acontecendo. Me deixe, viu? Mas a gente vai continuar cobrando. A gente não cansa, não. Como é? Água que bate na pedra, lá, como é a frase? Eu sou péssimo de frase.
Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura.
Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Pronto. A gente vai continuar insistindo aqui, falando sobre isso. E claro que a gente conta com a sua voz, amigo ouvinte. Você, amigo ouvinte, a sua voz é que tem força aqui no programa. Então, aí que acontece? Você manda pra gente áudio, manda vídeo, manda foto, né? E acabou. Pronto, a gente fica sabendo aqui o que está acontecendo, porque quando o Paulo Lima aparecer, a gente fala aqui, ó, os ouvintes relataram aqui, ó, e aqui tem foto, tem vídeo, tem tudo. Que a gente comprova o que estão falando.
Sem dúvida.
Você está entendendo? Aqui ninguém está perseguindo agente de trânsito, não é nada disso.
Nem
a gente só
essa
quer
ideia.
Não, a gente só quer que eles atuem como tem que atuar. Ponto final. E se a gente paga imposto, a gente pode cobrar. Não é isso, Amarildo? Amarildo, completando hoje 57 anos de carreira no rádio, Amarildo.
Mais
bom dia.
Meio século.
Tudo bem, querido?
Bom dia, meu querido Enio. Você que é um comunicador de prima, como eu chamo. Cara de grande qualidade que veio para a nossa
ouvindo
região.
Ouvindo de você que tem 57 anos de rádio.
Veio para a nossa região e veio para ficar. Com certeza absoluta. Não vai mais voltar para a feira de jeito nenhum.
Olha.
Olha.
Só dizendo, Enio.
Tenho
que,
dito.
Que, na verdade, eu tenho a felicidade que Deus está me dando de completar hoje 57 anos de rádio.